Foi uma detenção muito rápida, uma vez que o voo proveniente de Paris chegou por volta das 22 horas e 30 minutos. Pouco depois, 10 minutos depois, José Sócrates passava por esta porta, acompanhado então por estes elementos da autoridade tributária.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Noite de sexta-feira, 21 de novembro de 2014, José Sócrates chegava a Lisboa, vindo num voo de Paris, e tinha à sua espera as autoridades para o deter e apresentar a um juiz que viria a determinar a sua prisão preventiva. O ex-primeiro-ministro esteve detido 288 dias na prisão de Évora. 6 anos e 139 dias depois da sua detenção, ele e mais 27 arguídos saberão esta sexta-feira se vão a julgamento e, se forem, de que serão acusados. Mas nem disso há certeza absoluta, porque se o juiz de instrução não der seguimento às teses do Ministério Público, o Ministério Público pode recorrer e é provável que o faça. A opinião pública julga igualmente a eficácia da justiça e é preciso dizê-lo sem medo das palavras, o grau de confiança que os portugueses têm na justiça ficará abalado se o ex-primeiro-ministro e os principais arguídos não forem a julgamento. Esta é uma das perversidades de um sistema de justiça que gosta de mega processos e os deixa arrastar para lá de um tempo que se possa aceitar como razoável. No dia anterior a ser conhecida a decisão do juiz Ivo Rosa, conversamos com o diretor de informação da SIC.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
Ricardo Costa está no Expresso da Manhã para nos ajudar a perceber a magnitude de um processo que deixará marcas profundas na política e na justiça. Viva, Ricardo. Chegamos ao momento em que, seja qual for o desfecho anunciado esta sexta-feira, sairemos sempre a perder, como disse Manuel Alegre ao Expresso.
Não, sairemos sempre perplexos, presumo eu, porque é altamente difícil que a decisão seja subscrever toda a acusação, e sobretudo perplexo por causa do tempo que tudo isto demora. Eu acho que essa vai ser a primeira perplexidade, sendo que é já uma situação com a qual estamos todos um bocadinho, enfim, pronto, resignados. E isso é para mim a questão mais grave de todas. É o da sociedade, da população, de nós jornalistas, enfim, toda a gente estar já resignada à ideia de que um processo destes, que começou, que, enfim, com o primeiro-ministro detido, um ex-primeiro-ministro em 2014, mas o processo...
Já levam mais de 6 anos.
O processo é de 2013 e, na verdade, o início da investigação que levou a Marquês é de 2005, quando foi as primeiras transferências bancárias entre Carlos Santos Silva e Rui Pedro Soares. Portanto, quando uma pessoa começa a pensar nisto e depois houve pessoas que percebem bastante disto, como por exemplo o ex-procurador, ou procurador já jubilado, Euclides Damaso, a dizer que acha que este processo vai seguramente até ao fim desta década e pode entrar na década de 30, nós ficamos, aí sim, já não é resignados, provavelmente podemos ficar revoltados. E isso é que é a situação mais, para mim é o que preocupa muito mais do que a decisão de sexta, porque a decisão de sexta, repara, tem 3 caminhos possíveis. Um, subscrever a acusação na íntegra, o que não é expectável, porque Ivo Rosa normalmente não o faz. 2, deitar tudo por terra. É possível, porque existe um argumento, teria que ser provavelmente argumentos formais, sobre a origem...
Caiu tudo como um castelo de cartas,
mas
não é?
Aí tinha, em teoria, podia haver outro argumento qualquer, o único argumento lógico que levasse a essa hecatombe seria o ir à origem do tal processo, e porque o processo teve num pré-inquérito de muito tempo, e há quem defenda que isso é ilegal. Ou seja, é muito tempo em que o Carlos Santos Silva esteve a ser investigado sem ser dentro do inquérito, com todas as regras e enfim, os conhecimentos que têm que haver e os direitos e as garantias. E isso é uma discussão muito importante. Mas também não seria um bocadinho ilógico que fosse por aí, mas pode ir por aí. Terceira hipótese é ficarem umas coisas e caírem outras. Mas depois há aqui um quarto ponto, que é depois disso, nós já sabemos que com altíssima probabilidade, a não ser que fosse a tal subscrição total da acusação, o Ministério Público vai recorrer para a relação. E a relação, por hábito, ou seja, vamos ver estatisticamente, tende a dar muito mais razão ao Ministério Público do que às decisões do juiz Ivo Rosa, porque tem, de facto, aqui visões do direito diferentes. E, portanto, isto é um passo de um caminho que eu acho que acabará sempre por levar José Sócrates a julgamento.
Mas isso de que estavas a falar, da diferença que há entre o juiz Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre, um visto mais, como mais garantista, leia-se, mais amigo dos arguídos, e outro mais amigo do Ministério Público, e portanto leia-se justiceiro, não faz com que a opinião pública também tenha mais dificuldade em ver com naturalidade as decisões do juiz?
Eu acho que é incompreensível para a opinião pública, repara. Acho que mesmo, enfim, as pessoas com pouca formação perceberão que o direito pode ter interpretações diferentes. Acho que isso é relativamente, as pessoas sabem isso, nem que seja por causa de um julgamento qualquer na sua própria comarca, e conhecem histórias dessas. Mas é difícil ver, sobretudo de uma forma regular, que dois juízes que partilham um tribunal importantíssimo tenham visões tão diferentes, são visões radicalmente diferentes. As pessoas que não gostam de Carlos Alexandre dizem que o que ele faz é basicamente ser um braço armado ou um prolongamento do Ministério Público, da acusação, e que não devia ser esse o seu papel, e que grande parte das suas decisões são copy-paste da acusação, depois com mais uns parágrafos e umas páginas para encher. E há de facto, não acho que haja essa questão do copy-paste, mas há de facto alguns casos em que se vai ler e aquilo é muito na linha da acusação ou da investigação do Ministério Público, e alinha muitas vezes em decisões que são altamente polémicas, como por exemplo no caso da EDP, a decisão de suspensão do António Mexia e do João Manso Neto, que são gestores de empresas privadas, que eu, por exemplo, escrevi, e acho que é um erro total do ponto de vista do direito, mas o Carlos Alexandre não tem problemas em assumir esse tipo de posições e defende-as. As pessoas que criticam o Ivo Rosa dizem que ele está ali a fazer quase de advogado de defesa, que não está muito preocupado com o Ministério Público ou com a acusação, está preocupado com os arguídos, que, mais do que o garantismo, vê tudo ao milímetro que o Ministério Público faz, é de uma exigência quase sobrenatural em relação ao Ministério Público e, com isso, atrapalha violentamente as investigações. Ora, isto leva a situações absolutamente caricatas para a Justiça, como aconteceu no caso de Tancos, em que, de repente, o Ministério Público decide fazer coisas em conselhos diferentes só para não ir parar ao juiz Ivo Rosa. Isto é absurdo, isto é uma anedota. É uma anedota haver, de repente, alguém que tem um processo e dizer assim, epá, como é que eu vou conseguir fazer isto para não parar a este juiz?
Andar a escolher o juiz, não é o juiz.
E depois fazem
juiz,
isto, vão para um sítio qualquer para passar, para ir vai parar a outro sítio e já não para. Isto é absurdo, isto é absurdo. Isso era quase como nós, repara, falar de uma coisa que é importante para todos os portugueses também, os impostos. Era quase como se nós pagássemos mais ou menos impostos conforme o sítio onde entregássemos o IRS de género. Pá, eu vou ali entregar a Cascais porque lá pago menos IRS, porque ali o tipo de Lisboa faz-me não sei o quê, e o de Setúbal para... Então podíamos ir entregar o... Isso não faz sentido. Mas neste momento há pessoas no Ministério Público a trabalhar assim. Eles dirão que não é verdade, mas é verdade. E no caso de Tanques isso aconteceu, e aconteceu em muito mais casos. Que é mesmo ridículo, é fazerem coisas de propósito para aproveitar o momento em que está o juiz tal, ou não está o juiz Y, ou está o juiz X. E isso é o descrédito do direito. É isto somado ao facto de os casos terem começado em 2005 na prática e ir terminar se calhar em 2030, embora aí sim a grande culpa, e eu estou muito à vontade por sempre disse isto, é do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público não faz escolhas do ponto de vista da eficiência do processo. Há uma grande discussão no direito se, perante um caso que tem, imaginemos, faz conta que o caso tem 2 metros ou 2 quilos,
se
vale a pena olhar e dizer assim, peraí, destes 2 quilos de provas, há aqui quilo e meio, que é um bocadinho discutível, mas há 500 gramas que eu consigo levar esta pessoa para a prisão. E o Ministério Público não faz
a
isto.
A hierarquia do Ministério Público deveria...
O Ministério Público pega em 2 quilos... E
leva tudo
não,
lá.
A certa altura são 15 quilos. Não, aqui nem é uma questão de hierarquia. Eles fazem isto porque acham que é o que está certo. Por exemplo,
mas a minha pergunta é se a hierarquia do Ministério Público não deveria obrigar a que o que fosse para levar a tribunal tinha que ser provas
robustas.
Eu acho
que devia ser a própria cultura do Ministério Público avançar para aí, um princípio de eficácia, em vez de ser... Não deveria ser sequer a hierarquia. Repara, há um caso célebre que é sempre citado...
Mas para criar essa cultura alguém tem que dar o primeiro passo.
Há um caso
não?
célebre que é sempre citado, foi o caso dos FP25. Na altura... estavam todos presos preventivamente, praticamente todos, houve uns que escaparam, mas de resto estava tudo na prisão. E o processo era um processo gigante, porque havia a questão da organização terrorista, mas havia assaltos a banco em quantidades imensas e um número de mortos e feridos enormes. As pessoas já não se lembram, mas foram muitas pessoas que morreram. Portanto, que era um mega processo. E o que é que a Procuradoria fez na altura, a Procuradora Cândida Almeida e as outras pessoas que estavam a trabalhar com ela? Foi tomar uma decisão radical e que é pouco habitual, que foi... levaram os réus, que já estavam todos em prisão preventiva, para que eles não saíssem, porque senão nunca... Portanto, eles iam todos sair em liberdade e iam estar anos à espera do julgamento. Avançaram para o Tribunal de Monsanto, que na altura era Novo em Folha, só com o processo da associação criminosa. E foram todos condenados e ficaram todos presos. E pegaram-no todos os crimes de sangue e todos os crimes de assaltos a bancos e outros... Foi tudo para as respectivas comarcas. Sei lá, houve um assalto em Guimarães, foi para Guimarães. Houve uma pessoa que morreu em São Mansos, onde morreu um bebê, mas uma triste história das FP25, foi para Beja e por aí fora. E depois esses julgamentos continuaram. Depois este caso acabou mal por uma razão de uma amnistia política, mas foi altamente eficaz do ponto de vista da justiça. E, por exemplo, no caso Sócrates, não tínhamos dúvidas sobre isto. Se a justiça tivesse querido prender José Sócrates, prender efetivamente, por fraude fiscal e branqueamento de capitais, já o tinha conseguido fazer há muito tempo. Há muito tempo. E atenção, e a pena máxima de fraude fiscal e branqueamento de capital, são dois crimes diferentes, pode ser alta e, no caso de um primeiro-ministro, pode ser bastante alta. Mesmo sem a corrupção. Por exemplo, aconteceu no caso de Isaltino Moraes. Ele estava acusado pelos três crimes, corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Corrupção caiu, não se conseguiu... Caiu antes mesmo do julgamento e ele foi... dentro, como se costuma dizer, por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi só 2 anos, ficou só 1, que é normal, não tinha antecedentes, etc. Num caso de José Sócrates, estamos a falar de uma pena que pode ir calmamente a 7 ou 8 anos. Calmamente. Ora, o que a Procuradoria decidiu foi, não, nós vamos conseguir levar esta pessoa a tribunal e condená-lo por corrupção também. O que, obviamente, vai para uma moldura penal bastante superior.
E foi sempre alargando, não é?
Mas as duas coisas podiam-se ter feito em separado. Isto é a minha opinião. No caso do Ministério Público, não, acho que tem que ser feito sempre tudo em conjunto, senão o caso é incompreensível. Pronto, é uma opção, e reparem, quem sabe de direito, é que o Procurador Jorge Rosário III sabe de certeza muito mais de direito do que nós que aqui estamos a falar, e eu nem sou de direito, nem tu. Mas é uma opção que, na minha opinião, é muito difícil de compreender do ponto de vista da eficácia, que é a opção pelos megaprocessos, que são uns atrás dos outros.
E está a justiça também no banco dos réus esta sexta-feira, até porque há aqui alguma perversidade, no sentido que o país, no geral, espera que, por uma decisão, só aceita uma decisão, é que haja um julgamento. Isso mostra que alguma coisa não correu bem também desse ponto de vista, da justiça que foi feita na praça pública e que agora tem que ter correspondência no...
É um bocadinho, isto é muito difícil gerir este tipo de casos, não é? E o caso em que um ex-primeiro-ministro é detido é obviamente um caso que está na praça pública no mesmo segundo. É impossível não estar, não é? Não, é impossível não estar, seja aqui, seja em França, como se viu com o caso Sarkozy, seja em Espanha, agora quando estamos a ver casos ligados à monarquia, seja em Itália, onde quer que seja. É impossível não haver logo uma grande... Ou no Brasil...
O tempo que demora a investigar...
A grande questão para mim é essa. É... O tempo, repara, eu estou convencido, mas é mesmo uma questão de opinião, que quando o Ministério Público propõe a detenção de José Sócrates em 2014 e o juiz Carlos Alexandre defende, avança para a detenção e depois decreta a prisão preventiva, 2 ou 3 dias depois, porque essa até foi mais surpreendente do que a detenção é 2 dias depois, foi quando José Sócrates ficou em prisão preventiva, aí é que toda a gente percebeu, peraí, isto é mesmo uma coisa gravíssima. Eu estou convencido que eles, sobretudo o Ministério Público, e acho que o próprio juiz Carlos Santos, tinham a opinião de que o processo era suficientemente sólido e rápido para que se pudesse avançar para julgamento no período máximo da prisão preventiva. Estou convencido. O que é que aconteceu? O tempo esgotou-se e tiveram que o deixar sair. Porquê? Porque as razões pelas quais José Sócrates foi detido, do ponto de vista da questão dos fluxos financeiros, mantiveram-se, mas a parte da corrupção... Se fores ler hoje o processo, já não tem nada a ver com a origem. Não tem nada a ver com a origem.
A defesa acusa o Ministério Público e o juiz de terem mandado o Sócrates para a prisão para poder investigar.
Sim e não. Sim, é verdade que grande parte da investigação foi feita depois, mas também é verdade que havia ali factos já suficientemente sólidos. O que eu acho, onde eu acho que a acusação falhou redondamente, é que a história que tinha naquele finais de 2014 é completamente diferente da que é diferente, agora. É mesmo, é outra história. É uma história muito
sim,
mais
nós complexa. Fomos acompanhando e vendo coisas a entrar no processo.
É. Sim, o processo começou com umas coisas e quando chegou ao fim, depois entrou o Valdo Lobo, que até é uma história menor, mas tudo bem, está lá. Entrou o TGV, que é também outra história relativamente menor.
Mas entrou a
Venezuela, estava lá mais ou menos no início achava-se que era a Venezuela, a Líbia, que eram as coisas do Angola desapareceu, a Líbia também, ou seja, desapareceram várias coisas do Grupo Lena pelo mundo fora e de repente ficaram, mas de repente entrou a PT e o BES, que era uma coisa que não estava, mas não é, não estava, não havia lá nem um suspiro.
E é hoje a história central.
No princípio não havia nada, zero que tivesse a ver com isso, e passou a ser central. Mas por isso é que este caso tem um caso, se quisermos, que tem a dois tempos, fazendo uma leitura muito fria, e eu acho que consigo fazer uma leitura independente do processo. É, o processo é, quando se diz que o processo não tem provas, é falso. Ou seja, o processo é de uma mega solidez na questão dos fluxos financeiros. Aquilo não é solidez, não há nada mais sólido que aquilo. Estão todos rastreados do princípio ao fim, ao último tostão. Ele é avassalador e é uma vergonha para José Sócrates. Aquilo é uma vergonha do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista fiscal, de todos os pontos de vista. É uma vergonha. Só aquilo, na minha opinião, fazia com que José Sócrates não pudesse sequer aproximar-se da política nos próximos 20 séculos. É uma coisa demasiado vergonhosa para ser verdade. E aquilo está tudo rastreado porquê? Porque a autoridade tributária começou a fazer esse tipo de rastreamento em 2005, nas contas do Carlos Santos Silva. Porque as autoridades suíças colaboraram, que é uma coisa que mudou nos últimos anos, se isto fosse há 15, 20 anos era muito complicado, mas agora eles acabaram por dar tudo, e por causa dos Panama Papers, que é uma coisa que toda a gente gosta muito de brincar na internet, mas a verdade é que a questão do Zé Nalbava, do Henrique Carnadeiro e do Saco Azul, do GES, só foi parar às mãos do Rosário Teixeira através dos Panama Papers. Pronto. Mas a verdade é que isso solidificou brutalmente a parte dos fluxos financeiros. Aonde é que a história ficou, na minha opinião, menos sólida? É, o processo ficou com várias partes e a ligação entre as partes às vezes é um bocadinho difícil de perceber. É como se estivesse a ver um filme e dizer assim, peraí, mas... E as várias partes do filme fossem boas, fossem algumas delas até espetaculares, mas tu dizes, mas peraí, mas o que é que esta parte do filme tem a ver com aquela que eu vi há 25 minutos? É difícil tu perceberes. Há muita questão de convicção, muita dedução e muita prova indireta. Mas aí sim, muita gente critica e tem razão, mas aí o Ministério Público também tem razão num ponto, que é... Os casos de corrupção agora, em 2020, 2021, já há uns anos para cá, pela evolução do crime financeiro, a sofisticação de utilização de offshores, de fluxos financeiros...
É muito difícil ter prova direta.
Não tem prova direta. E, portanto, mas isso também não dá para tudo, não é? Não dá para tudo, não é? Senão tu dás aqui um espirro e és responsável por uma coisa que acontece no Japão. Também não pode ser assim. E há ali coisas que são, na minha opinião, um bocadinho puxadas pelos cabelos, como se costuma dizer em bom português. Daí a minha dúvida sistemática sobre a questão da eficácia do processo. Se o Ministério Público se quisesse, podia ter tido Sócrates já provavelmente preso por fraude fiscal e branqueamento de capitais.
Uma última pergunta, porque o nosso tempo está mesmo ultrapassado. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça defendeu a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal, alegando que há uma deturpação das finalidades de instrução e que se transformaram num pré-julgamento. Em tua opinião, vai ser preciso, à luz do que vemos deste mega processo, Operação Furacão...
Marquês.
Operação Marquês.
Estava a pensar no outro evento. Também servia.
Também é um mega processo. É preciso rever...
Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. O que eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Nós temos uma situação de um tribunal que foi criado por uma coisa, mas na prática está a fazer outra, ou não está bem a fazer só o para o qual foi criado. Que de repente tem dois juízes com lógicas completamente diferentes. Tem um mais histórico, que é o juiz Carlos Alexandre, que não quer sair de lá, porque nem quer ir para o Supremo. Tudo bem, quer ficar ali e, portanto, por ele fica lá a vida toda. Mas tem uma visão diferente de outros que passam por lá e quando lá passa outro ele também não gosta. E depois isto é tudo meio absurdo, porque torna a justiça completamente pessoal e isso não faz sentido. Portanto, alguma coisa a justiça vai ter que fazer, não necessariamente só por causa deste tribunal, mas por uma questão mais importante, que é a questão da eficácia e a questão do tempo, porque isso é incompreensível. Repara, as pessoas não compreenderão que haja um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro, acusado de corrupção, se for acusado de corrupção, e vamos ver o que acontece esta sexta, mas depois também ainda há a decisão da relação, de corrupção, de fraude fiscal, de branqueamento de capitais, numa coisa que envolve as grandes empresas do regime da altura, mais dezenas de milhões de euros, e que o processo não termina, essas pessoas não percebem. E, portanto, eu acho que a justiça tem que olhar as pessoas, os vários elementos que fazem a justiça, para dizer assim, não, a certa altura... Quando as pessoas já acreditam um pouco na política, as pessoas deixarão de acreditar na justiça da mesma maneira. Não interessa se há um juiz que é mais correto, outro que é mais incorreto, um que é mais assim, outro que é mais assado. Eu acho que este caso, eu tenho muito descrito muito isto há muitos anos, que este caso é um caso que pode abalar o regime verdadeiramente.
António Joaquim Pissarra pensa o mesmo, a propósito do tempo que este processo está a demorar. No início do mandato, do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, ele sugeriu que os atores da justiça pensassem numa grande reforma para depois a defenderem junto do político. É tempo de rever esse plano que ficou a meio.
Não é compreensível que um processo que teve a origem em coisas que se passaram em 2005, que começou oficialmente em 2013, que esteja agora a chegar à fase de final de instrução em 2021, que depois ainda vai para a relação, que terá o início de julgamento, com sorte, em 2022, não, eu acho que isso não é aceitável. Não é aceitável. E estamos a falar de um caso importantíssimo. Não é aceitável. Acho que as pessoas não podem, acho que o país não pode aceitar isso, não é? Nós somos muito críticos e bem exigentes com os políticos, e devemos ser, mas a justiça tem que ter esse mesmo grau de exigência para consigo, porque a certa altura é uma justiça completamente ineficaz.
Para ler em expresso.pt, a curva da pandemia voltou a subir e uma nova vaga de casos parece ser cada vez mais evidente. A Europa contribuiu mais para a situação atual, mas América e Ásia têm pesos aproximados. Mais de metade dos novos casos reportados nas duas últimas semanas estão concentrados em 6 países: Índia, Brasil, Estados Unidos, França, Turquia e Polónia. A consulta pública da operação de urbanização do último pinhal na frente costeira de Cascais terminou ontem. A contestação mantém-se contra um projeto que vai reduzir a 1/5 o último espaço natural junto à praia de Carcavelos. A autarquia refuta aquilo que chama novela, diz que está tudo aprovado e invoca o risco de uma indemnização de 300 milhões de euros por direitos adquiridos há décadas. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã, dia de decisões no processo Marquês. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.